Olha só, a apresentação do álbum é quem é o artista, no caso o Charopinho, o que ele fazia antes de gravar o álbum, ano de estreia e ficha técnica. E eu achei a ficha técnica dele, tô com ela aqui, tá?
Sério?
Sério, tô. Inclusive, tu vai ficar muito surpreso quando eu te contar quem foi que produziu esse álbum.
Meu Deus.
Oh. Cadê? O que mais? Aí, tipo, dos tópicos aqui. Aí, sonoridade. Na verdade, copiei o Crazy Metal Mind total, mas não vai ser cópia, porque a gente tá falando coisas completamente diferentes, né? Aí, a sonoridade, tentar classificar. Aí, os destaques, né? Tipo, o que a gente acha de bom, como é um podcast de. No caso, a gente pode falar de coisa boa e ruim, né? Vai ter com certeza coisa mais ruim do que boa. Aí, a gente faz a resenha de faixa a faixa, né?
Beleza.
Lembrando, se chegar na pior música, tu fala: olha, essa daqui eu achei a pior música. Que se chegar, não, essa daqui achei a menos ofensiva.
Menos
O que
ofensivo.
não vai ter no podcast
Puxa.
do Xaropinho.
São todos
Inclusive,
imbecis.
olha, é só entrar no YouTube pra pegar a lista das músicas. Ah, não, tem aqui na ficha técnica. Beleza, pode mandar ver.
Eu tava dando um gole na coca.
Tá.
Sei nem como eu começo, não quero começar igual virar página, tá ligado? Mas foda-se, 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 tá começando Música Catástrofe. Agora com o nome, agora o episódio sério, agora não o piloto, né? And then now, the end is... Não, não, não vou fazer isso não.
Esse, graças a Deus, escutamos o álbum até o final, porque ele é curtinho.
Exato, ele tem meia horinha só. E aqui, meu parceiro de crime desse bílogo, porque eu não vou usar o termo diálogo em momento nenhum enquanto esse podcast durar, né? Garcia, favor, se apresente.
Infelizmente existindo, Felipe Cavalo Manco de volta numa nova empreitada podquesística, sei lá. Rapaz! Pare! Alô? Eita, o Godoka caiu.
Ah, não, eu apertei o mudo aqui sem ver.
Ah!
Caralho.
Ratinho!
Ah, é. Agora a galera vai entender a origem do meme, tá ligado? Do rapaz, o botãozinho rapaz que surgiu no... Acho que foi no Twitter. A galera sem saber de onde que vinha.
Meu Deus, é sério?
Sim, ela vem, pra quem ainda não sabe, vem porque em algum momento o SBT quis ter o seu Louro José.
Meu Deus do céu.
Exato.
Não, a biografia do artista vai chegar lá, mas sim, continue a apresentar, Godoka. Qual é o nosso tema de hoje?
Nosso tema de hoje é música infantil, que eu não sei se é tão infantil assim, porque não é um personagem infantil e ao mesmo tempo é. Da TV brasileira existe uma constelação podre chamada Carlos Massa, né? Vulgo Ratinho. E em algum momento, alguma pessoa doente no SBT pensou: como que esse programa que exibe brigas familiares, pessoas deformadas e outras mazelas da condição humana pode ficar mais acessível? Vamos fazer um mascote pra criançada. Garcia, você tá aí?
Eu tô aqui, sim, é que eu tô olhando, eu tô vidrado aqui porque eu tô olhando pra foto do Xaropinho, do bigode, né, porque nessa época, o período que tinha o bigode do Ratinho, cara, essa porra desse fantoche é chaotic evil total, cara.
Total, criaram, então, o Xaropinho, que era um ratinho, que tinha o nome Xaropinho, porque o ratinho sempre usa o termo xarope, que é um termo de 300 anos de idade. Que é basicamente um rato com cacetete, um bigode de motoqueiro, roupa de bicheiro e um anel de cinete na mão que ele não move.
Caralho, ele tem um anel, é verdade.
Ele tem um anelzão de bicheiro fudido. E basicamente era um... Ele agia tal qual deveria agir o Louro José, que é um papagaio. Ele ficava papagaiando qualquer coisa. Tava tendo briga e se escutava o xaropinho berrando lá atrás e soltando bordões horrorosos. E, tipo, e como no SBT qualquer coadjuvante lança um CD, nos anos 2000, acho que é começo dos anos 2000, não me lembro agora.
98?
Caralho, em 98... Tá, eu explicado porque eu comprei esse cassete, eu tinha 8 anos de idade. Resolveram lançar uma fita cassete com músicas do Xaropinho, que tem uma voz musicável, né? Uma voz agradável.
E hoje que a cobra vai fumar!
Coisa horrorosa. E eu acho que vendeu muito, porque coisa de meses depois já tinha o Xaropinho 2.
É, é de 99, mas olha 99? Só, o Xaropinho 2 é de 99. Mas olha só, pra tranquilizar vocês, a gente só vai resenhar o primeiro, tá? E se Deus quiser, nunca mais chegaremos perto dessas pessoas. Bom, o Xaropinho, ele se classifica na categoria de não músico, que caiu de paraquedas, né, nesse universo. Exato. E
ele
antes
se categoriza em não humano também, né?
Pois é, e antes dele gravar o álbum, ele era um fantoche.
Exato, basicamente.
Godoka, tu quer a ficha técnica desse álbum?
Cara, eu nem sabia que tinha, tá ligado? Tipo, eu entrei e eu fiquei mesmerizado por meia hora escutando e prestando atenção em todas as nuances da capa da fita cassete, porque eu acho que esse disco não saiu em CD.
Saiu em CD.
Caralho, velho. Quem comprou isso?
Cara, como é que a gente pode... Antes, é porque, tipo, como eu tô com a ficha técnica aqui, a gente pode fazer umas perguntas pra ver se a gente acerta ou erra. Mas, tipo, Godoka, me diz qual é a sonoridade desse álbum.
A sonoridade desse álbum é teclado Cássio. Teclado Cássio Music total, assim, sabe? Não tem nada... Era o cara que faz o xaropinho, as letras escritas e um teclado Cássio dentro do estúdio.
Puta que pariu, né, bicho?
Eu tenho certeza que essa foi toda a produção. E provavelmente 5 crianças amarradas vivendo em condição de semi-escravidão pra fazer os backing vocal.
Tô com o nome delas aqui, inclusive.
Caralho.
É, pá, eu sou bom no que eu faço. É tipo aquele Wolverine lá. Mas olha só, o estilo aqui no site tá dizendo que é um MPB de comédia.
MPB de comédia. Caralho. É. Caralho.
Agora,
agora eu sei o que chamaram os discos de Caquinho Big Dog, mas Xaropinho não.
A avaliação média dele é 5 de 5 e só teve uma avaliação que deu nota máxima.
A avaliação média dele é 5? 5?
5 de 5, nota máxima, mas porque só uma pessoa votou.
Que provavelmente é o Xaropinho, tá ligado?
É, exatamente.
É a mão esquerda que votou.
Aí, cadê? Olha só, o álbum ele foi produzido pelo Arnaldo Sarcomani.
Você tá de sacanagem. Cara, ninguém produziu esse disco, velho. Ninguém produziu. O Sarcomani chegou, apertou o rec e o play ao mesmo tempo, tá ligado? Do Micro System e foi embora.
Cara, o produtor do álbum foi o Ratinho, doido.
Puta que pariu.
E o produtor executivo foi o Arnaldo Sarcomani. E faz sentido, porque o Arnaldo Sarcomani, de fato, produziu muito lixo dos anos 90 pro SBT, cara. Muito mesmo.
Lixo do SBT, tipo Celso Portioli?
É.
Liminha?
Sim.
Jaqueline Petkovic?
Sim. Ele deve estar em todas.
Caralho.
Aí, bora ver. Ele saiu pelo selo Field DZZ... da MM Music. Ele é de 98. Aí tem uma ficha técnica extensa aqui, olha, tipo... vou dar um exemplo. O arranjo foi feito por um cara chamado Bozo Barretti. Tem o nome de italiano. Vamos ver o que esse cara fez da vida. Ele fez Arnigo Barnabé e a banda Sabor de Veneno. Arnigo Barnabé. Capital Inicial, Eletricidade. Isso como vocal. Aí, instrumentos
ele era de ouro preto, tá ligado? Ele entrava de regata. Cara, ele percebia a diferença.
Ele fez muito Capital Inicial, Edson Large, Juno, Me Faz Perder o Medo, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo Luciano, Marlon e Michael, isso como instrumentista. Bruno e Marrone, Legião Urbana. Legião Urbana, sim.
Legião Urbana, caralho.
Mas ele participou de um compilado do Legião Urbana que era tipo uma caixa com todos os álbuns deles, assim.
O que ele fez? Ele embalou as caixas?
Não sei, cara. Acho que ele fez
Se a única coisa que ele participou é no compilado de disco, ele participou na mão de obra, cara. Porque os discos já estão feitos faz tempo, não faz sentido.
Pois é. Aí cadê, olha, de backing vocals a gente tem Ana Luísa, Dalva Tenório, Gleice. Gleice, o nome da mina é Gleice. E não, sim, tem mais nada.
Gleice, entre parênteses, serviço de proteção, a testemunha, tá ligado?
Aí nós temos também Jéssica Signani, Juliana Barretti, Natália Barretti, olha, são irmãs, Thaís Nascimento e só.
Só, cara, é muito, velho.
Aí quem fez a guitarra é um tal de Sidney Valle. Deixa eu ver aqui o que o Sidney Valle fez. Ele fez um tal de Cacho Valdez, um Alma LP de 1977, e encerrou sua carreira com Xaropim.
Ele começou a carreira em 77, entrou no hiato até 98.
Sim.
Voltou pra gravar esse CD enquanto ele estava aprendendo a tocar no conservatório de música. Tocou o rock do boneco e resolveu tacar fogo na guitarra e pular em cima, né?
Sim. Aí bora ver, esse tal de Ranzetti aqui fez a produção do álbum. O que ele fez aqui? Ele fez como instrumental um tal de Mind Slave, um LP de 95. Em 2020 ele fez um tal de Arthur Jolly Convidados, deve ser bem aqueles cantor evangélico da gravadora do Raul Gil. E o álbum da Discoteca do Kiko, de 95.
Puta que pariu, eu nem sabia que existia.
Ah, segunda temporada desse podcast promete, né?
Nossa, cara, eu tô ficando com medo, porque eu citei Liminha aqui, que eu tava querendo manter em segredo a existência desse álbum.
Aí a parte artística do álbum, quem fez foi o cara chamado Chico Aldi, que ele fez a parte artística, a concepção artística do Arte Popular, Samba Pop Brasil, Leandro Leonardo, Um Sonhador, Sem Compromisso, Assim é o Nosso Jeito, Negritude Júnior, Molejo, Tribulo de Já, Desejo, cara, os anos 90 desse cara. Exato. Soneto, Só Pra Contrariar, Sensação, Pichote, Juventude S.A., Eliana, Domingo Legal 2000, Harmonia do Samba, Exalta Samba, Travessos, Soneto, Sem Compromisso, Bruno e Marrone, Kelly Key, isso eu tô na página 1.
Caralho, esse cara é tipo... E se você prestar atenção, todos os discos é a foto da banda e o escrito em cima e o nome embaixo.
É isso mesmo. Cara, Leandro Learte, Só Pra Contrariar, Pichote, Os Travessos, Funk Legal, tem um álbum chamado Funk Legal, que é o compilado de funk, e o nome é Funk Legal. Os Travessos, Belo.
Cara, ele criou o método Ramones de arte de álbum, tá ligado?
Sim.
É a mesma diagramação e todos.
Daniel, Belo, Raça Negra, Bruno e Marrone. Cara, todos os álbuns são o mesmo álbum. E ele trabalhou em várias paradas, tipo, são várias gravadoras que fizeram a mesma coisa. Som Livre, Warner, EMI, MD Music, Continental, Abril Music, a Sony, a Virgin, o SBT Music, a Abril Music.
Legal que assim, eu acho legal que você mantém o mesmo tom de importância pra Virgin, Sony e SBT Music. Você falou como se fosse assim, SBT Music estivesse aí entre as grandes, a potência SBT Music.
Ah, cara, o SBT Music lançou não só o álbum que a gente tá resenhando agora, né? Como lançou Eliana, Celso Portioli.
Pra você ter ideia, são 9. Assim, Faustão, né? Ô louco meu, são 9h43. Às 9h42 eu não sabia que existia a SBT Music.
Cara, existe. O Raul Gil tem gravadora, bicho. É muito esquema de lavar dinheiro que envolve traficante, que envolve a porra toda. Exato. Esse pessoal precisa limpar em algum canto, cara.
Ao contrário dos discos do SBT Music, você pega desde 1970 todo o resultado do jogo do bicho, né?
É, sim. No tempo da TVS, né? Era, devia ser TVS sonora, que devia ser tudo feito nos estúdios da Maga.
Peraí.
Os caras faziam tudo sozinho. Mas enfim, amigo, você pode continuar apresentando. Fique à vontade.
Cara, como que apresenta esse disco?
Bom, a gente pode falar dos destaques, né, de música.
Não tem?
Tem sim.
Não tem?
Tem sim. Vai fazer desfeita com o trabalho das backing vocal?
Ah, tem, exatamente. Que eu jurava que eram duas crianças que eles replicaram a voz umas 10 vezes.
Não, é essa galerinha todinha aí. Eles podiam ter feito essa estratégia inteligente, mas acho que não tinham tecnologia pra isso. Bobear, essa porra foi gravada numa mesa de 4 canais plugada, a outra de 2, saca?
Eles não tinham tecnologia pra isso, que foi... que teve sucesso em Bohemia Rhapsody dos anos 70, tá ligado?
É, saca? Caralho. Aí, tipo, o destaque pra mim é o backing vocal. Eu acho que pra ti também, né? De resto, não salva nenhum músico, né?
Cara, pra mim era um cara e um teclado.
Não, cara, a lista é quase 20 pessoas aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 funções. Tem várias pessoas na mesma função. Tipo, teve um tal de Fabiano Neves de Souza e Ivan de Souza Freitas, que fizeram parte da parte técnica, assim, de estúdio.
Sim.
E o produtor é o Ratinho. O que mais o Ratinho fez aqui? Vamos dar uma olhada.
Nada, ele injetou dinheiro e desviou um pouco.
É, ele fez os dois do xaropinho. Foi só isso mesmo.
Caralho.
Mas, enfim, vale a menção honrosa. Eu acho que a partir daqui já dá pra gente comentar faixa a faixa, né?
Sim. Eu queria falar que, assim, esse disco eu escutei como eu acho que deve ser escutado. Eu não escutei no fone. Eu fechei aqui o escritório, aumentei o som, não pra ficar deformado, mas numa altura que o som preencha, né, o ambiente. E fui tentar pegar as nuances, assim. É o que eu realmente faço com discos. Tipo, o disco que você me passou. Porque existe um projeto de talvez a gente falar sobre discos sérios, né?
Ah,
o disco
sim.
Que você me passou, eu sentei na cadeira que eu tô aqui e tal, tranquilo. Eu sentei no puff uma hora e deixei a música espalhar no ambiente, assim, pra eu ir absorvendo aos poucos, sabe? E eu fiz isso nesse CD. E eu tô me sentindo sujo.
Cara, sabe como é que se faz a imersão desse álbum? Sabe o que vai precisar, Godoka? Vai precisar aqueles chapéus pontudos de festa de aniversário de criança. Tu bota na cabeça. Total. Aí tu pega um pratinho que tá cheio de salgadinho, coxinha, empada, brigadeiro. E um copinho de plástico de Coca-Cola.
Eu fui no aniversário infantil em que tava essa fita cassete rodando. E fita cassete, na época que tinha aqueles aparelhos que quando acabava o lado A, ele já virava o lado B.
Cacete.
Aí
então
você
não
imagina,
tinha pausa.
Tipo, não tinha pausa. Você imagina 3, 4 horas de festa tocando a mesma fita cassete de meia hora de duração.
Cacete.
Exatamente. No final da festa não eram crianças, eram cenobitas correndo. Virou o inferno. Só pelo som. Sabe?
Cara, ainda bem que eu nasci nos anos 90 e não vivi os anos 90, olha.
Eu nasci nos anos 90 e eu vivi os anos 90. Eu lembro de comprar esse cassete.
Pelo amor de Deus, cara. Peraí. Então, vamos dizer que, apesar de tudo que envolve o universo sujo, que é Carlos Massa, é o programa do Ratinho, o xaropinho funcionou pra ti, cara?
O xaropinho veio depois. Eu assistia Ratinho Livre na Record.
Olha, no tempo da baixaria mesmo, que pulava o National Kid, o Homem-Aranha, o Superman.
Total, era um programa terrível, baixo, violento, grotesco, assim, sabe? E eu tinha o quê? 6 anos de idade, 7 anos de idade, e eu me amarrava. Eu assistia com meus pais.
Cara, eu posso admitir que o xaropinho me pegou. Me pegou ao ponto de eu tomar o achocolatado dele, que era o Chocopinho.
Chocopinho. Eu comprei o Chocopinho uma vez. Tipo, foi a primeira vez que eu passei a ter nojo de doce. Porque ele era muito doce, cara.
Pois é, eu comprei o Chocopinho, eu pedia pra minha mãe comprar o Chocopinho, porque passava uma propaganda no SBT, que tipo, se tu comprasse não sei quantos e mandasse o rótulo pra cartas, lá tu ganhava um mini bug, porra. Exato. Eu era uma criança que queria dirigir, tá, uns carros, essas paradas. Hoje em dia eu não tenho esses problemas que eu tenho pau grande, né? Aí eu ando de bicicleta.
Cara, e outra coisa. Até você juntar todos os rótulos, você não vai poder dirigir o seu bug porque o diabetes comeu os seus olhos, tá ligado? Era bizarro de doce, cara. Era ridículo o negócio, era nojento.
Ah, o gosto eu não lembro, eu só provava o rótulo.
Só pra... jogava a lata fora, tá ligado?
É.
Mas não, cara, eu provei, era péssimo, péssimo.
Ei, sabe qual vai ser a vírgula sonora desse podcast, né?
Rapaz!
Evita igualzinho, né? Anos de prática. Mas enfim, bora começar com o primeiro episódio, pô. Primeiro episódio não, a primeira música.
Primeira música.
A Dança do Xaropinho, escrita por Arnaldo Sarcomani e Bozo Barretti, pô.
Tá, eu queria falar, eu anotei isso lá pra baixo, mas assim, tudo que parece mal feito é original.
Com certeza.
Todas as músicas que estão aqui, se ela parece mais bem feitinha, ela é plágio. Ela não é plágio, assim, ela é versão.
É.
Essa música é, tipo assim, já começa o desfile dos valores tradicionais brasileiros, né? Que é sexualizar a criançada.
É, descendo até o chão, né?
Exato, põe a mão no biguinho, também na cabecinha, né? Vai descendo, vai subindo.
Porra, cara, e tipo, ela dá o tom do álbum inteiro, porque como é que funciona as músicas? As músicas começam com o coral cantando. Aí depois o Xaropinho começa a cantar as coisas engraçadas, pro coral voltar a cantar o refrão de novo, que na verdade era o começo da música. Aí o Xaropinho canta mais alguma coisa e a música se encerra. Todas as músicas têm essa estrutura. E eu fico muito feliz delas começarem com o coral, porque o coral é bom e eu não estou preparado para uma música iniciada pelo Xaropinho.
É tipo assim, para quem não conhece esse CD do Xaropinho, todas as músicas elas seguem a dinâmica da música Stan, do Eminem.
Sim. Caralho, a gente fez um link do Eminem com o Xaropinho. Eu estou Exato. Orgulhoso de você, amigo.
Exato. O Xaropinho é o nosso rap god.
Que eu odeio igualmente os dois. Eu vou até acender um incenso pra essa energia negativa sair.
Aí, eu acendi um Paulo Santos já tá pra gravação.
Eu tô aqui com um que queima rapidinho pra... Ai, cheirinho bom.
É a última ponta, porque mano, tudo até a última ponta. Parei.
Ah, peraí, eu parei com isso. Aí, bora ver. Aí, tipo, a gente tem essa primeira música que, na verdade, ela é porra nenhuma, assim. Ela é uma introdução bacana pra uma festa infantil, mas é uma música de merda, né?
É uma música de merda. É uma música, tipo... É um forró bem bosta. É um forró segundo paulista, tá ligado? Tipo, CD, ele é um desfile de preconceito e de xenofobia fantástico.
Nossa, cara, sim.
Porque é o paulista, paulistano, que não sabe bosta nenhuma, de nada, nenhum lugar. É a Laura Tamburini em CD, tá ligado?
Caralho, doido.
Você pegou porque você curte a Demara, tá ligado?
Sim. Aí, cara, aí tipo, a gente não tem muito o que falar da dança do Xaropinho, a não ser que é um forró bem xarope, né? Mas a segunda música, que é A Cobra Vai Fumar, eu acho que essa dá pra falar um pouco mais.
E essa também é um desfile de valores tradicionais, assim.
É, primeiro que ela começa...
Abandono parental, traição, calote, roubo, violência, tipo... Uma criança pra festa infantil, isso é segunda-feira.
Eu já posso falar que essa é a minha música predileta do álbum. Essa é o destaque do álbum, porque ela é sobre o universo do programa do Ratinho, porque A Cobra Vai Fumar é um bordão dele. Aí nisso ele conta basicamente tudo o que acontece no programa, assim. E eu dou destaque pra uma parte que ele fala: a fulana tem um caso com um ladrão.
Um ladrão, exato.
Um ladrão, um ladrão. O nível de velha fofoqueira na janela que o Xaropinho tem é impressionante, cara. A fulana tem um caso com um ladrão.
Sendo que o marido dela tá dando calote no cara.
Nossa, cara. Aí não, aí tipo... Aí ok, até aí o álbum já começa a ficar pesado, né? Ele tem também uma estrutura que ele vai pesando até chegar em música bonitinha e depois volta pro...
Tristeza.
É, pra situações abjetas, assim, né?
Mas por que, caralhos, a música A Cobra Vai Fumar? No refrão, ela vira, tipo, uma música estereotipada árabe. Olha aqui a cola, vem as múmias, sabe? É tipo...
Caralho, porque... bicho. Novela... Nem era na época da novela Clone. Não tem explicação, a não ser que o Arnaldo Sarcomani era um cara muito, muito inteirado nas referências e resolveu botar toda a sua capacidade artística no xaropinho.
Eu acho que ele só tava cansado e chapado.
É, ele tinha cara de cansado quando jovem, né? Sim. Aí, bom, a gente tem a terceira música, né, que Eu Quero Me Casar.
Que é uma inclusive, antiga pra caralho.
É, inclusive, quando a música começou, na primeira frase eu já fiquei pensando assim, égua, por que levaram o Louro José, pô? Levaram o fantoche errado, por que não mataram esse?
Não, e isso é tipo, é um desfile de estereótipo, né?
É,
e ódio de classe.
Ele fala que, tipo, eu não quero casar com mulher gorda, eu não quero casar com mulher magra, e inventou uma porrada de desculpa, eu só ficava pensando, meu Deus, esse fantoche quer dar...
Eu quero casar com mulher pobre, eu não quero sustentar a família de ninguém, maluco.
Na verdade, o que os fantoches queria era mais é dar o cu.
Ah, no final você vê que, na verdade, ele é um... Como é que fala? Um sugar baby.
Ele é um killing, né? Ele é um estelionatário, ele é tudo que não presta, assim. Ele queria dar o golpe do baú, assim, que ele queria gastar o dinheiro da... Nossa, eu tô ficando triste falando dessa música. Pelo amor de Deus.
A gente riu escutando, mas quando a gente analisa, nada...
Dá uma bad vibe do caralho. Nossa. Ai. Bom que tu vai cortar isso e vai botar o trecho da próxima música e vai ajudar mais na edição.
Por que o nome dessa música é O Louco Meu, tá ligado? O Ratinho era do SBT, o Faustão da Globo.
Pois é, eu não lembro
essa
direito.
Essa é a música de axé, tá ligado? Tipo, ô louco meu, mas que legal, é um xaropinho, não sei o que, o carnaval. Agitando o carnaval.
Ah, sim. Olha, essa música é feita por duas pessoas, um tal de Bozo Barrete e a...
Arnaldo Sarcomani.
Não, Thaís Nascimento. Não sei quem é essa moça.
Isso, cara, isso já tá virando Paulo Barreto e o irmão, tá ligado? Eu tô odiando o Bozo Barreto. Eu nem sei quem é esse cara.
Ah, cara, tu vai se emputecer cada vez mais porque ele tá com a mão muito pesada nesse álbum, né? Aí, tipo, o Louco Meu é uma música de carnaval, né? E, tipo, tu já foi em baile de carnaval de criança?
Já. Melhor carnaval que eu fui na minha vida, inclusive.
Cara, teve o carnaval na Aldeia Cabana da Eliana. Eu tava no bloco quando eu era criança. Foi o melhor carnaval da minha vida.
Ah, meu Deus. Eu já fui velho, tá ligado? Que Poço de Caldas aqui perto é uma cidade geriátrica. E tinha o bloquinho das crianças e era só marchinha e os pais tudo sentado no canto na sombra tomando a cerveja tava gelada. Eu tava lá também.
Pois é, cara.
Escutando marchinha.
No final das contas, essa música não é tão ofensiva assim. O álbum vai dando uma suavizada pra chegar no seu clímax, né? Que é a próxima música.
O Sol. Galera começou a bater palma pro Sol nessa música.
Sim, ela é total essa vibe.
É a mesma geração que cresceu, começou a bater palma pro Sol, comprou o seu xaropinho. Fica tudo mais de tarde comigo, precisa pau no cu.
Eu quero agradecer o Sol é minha vida, os maias, os incas.
Exato, câncer de pele. Tudo.
Cara, e ela é do Arnaldo Sarcomani com o Bozo Barrete, novamente fixando essa parceria maravilhosa da MPB de humor.
Essa MPB de humor. E você vê que assim... Esse disco, essa música, ela destoa, mas ao mesmo tempo ela não destoa. Porque a música tá acabando e o xaropinho começa a fazer o quê? Ameaças infantis, né? Porque... Os putos aí que tá acabando com a natureza, a cobra vai... Aqui tem café no bule, e tipo... Velho,
Eu vou virar a natureza!
A música tava total... Música consciente da Xuxa. E, de repente o cara tem que puxar uma peixeira no final, pra que isso?
Mano, tem uma hora que a cocaína bate, né?
É que trincadinho.
Nossa, esse álbum tem 11 músicas e ele só tem 36 minutos. E a gente ainda tá na música 5, né?
Mas pra mim a melhor música chegou agora.
Pode falar. Sexta música, o rock do boneco.
É o rock do boneco. Tipo, essa música é a dança do xaropinho versão rock. Porque ele manda fazer as mesmas coisas, são os mesmos versos, só que o mix musical ali, as referências, Porque é uma mistura de Raul Seixas com Leandro Leonardo.
Nossa, eu nunca ia fazer essa associação.
Total. Tem uma hora só... que ele fala uma frase, tipo, que o jeito que ele fala no final, até a noite clarear, uma coisa assim, é total mexe-mexe do Leandro Leonardo.
Sim. Caramba, Godoka.
Total.
Obrigado pela referência.
Exato. A hora que ele grita, que ele fala uma coisa assim, é o Raul Seixas cantando Rock do Diabo. E de repente vira mexe-mexe com o Leandro Leonardo, cara. Essa música é tipo... Nessa hora a ketamina do Sarcomani bateu, tá ligado? Onde deveria bater e ele fez alguma coisa que presta.
Pois é, essa música não é do Sarcomani.
Explicado, então, que ele era o grande defeito desse disco.
Tá, essa música é de um cara chamado Carlos Ricardo. Essa é a única música dele do disco. E se tu for pra discografia dele, ele só tem o Rock do Boneco. E o...
Ai, o cara...
É, ele é do Rock do Boneco e só...
Você leu The Boys?
Pouquíssimo.
O Tech Knight, que é o cara que morre trepando com um meteoro?
Ah, eu sei qual é.
Você só tem uma coisa, assim, pra fazer? Tipo assim, é ele gastou o único tiro dele de criatividade.
No Rock do Boneco. No
Rock do Boneco.
Caralho. Putz, é, se fosse a esposa dele ia dar tanto tapa, olha...
Ah, meu Deus do céu. É história. Nossa. Que assim, não vai contar pros netos, tá ligado?
Eu tenho uma regurgiza gigantesca pra próxima música que eu já posso destacar como a pior do álbum, A Pulga.
A Dona Irã chora, velho, nessa música. Total, assim, tipo, que samba safado.
Cara, e tipo, é uma música cheia de duplos sentidos, assim, tipo, ah, a pulga pulou e postou na minha buceta. Mas não falar buceta, sabe? Ah, a pulga veio aqui e enfiou pau no meu cu. Mas eu não vou falar com essas palavras, então eu não vou falar, tipo, ah, enfiou, sei lá, o braço do meu nariz. É, tipo um negócio desses, assim, cara.
Não, é terrível. Essa realmente é uma das piores.
É, essa vamos atribuir a Bozo Barrete, né, que era o cara que fazia dupla com Sarcomani, com uma moça chamada Thaís Nascimento. Obrigado, Thaís Nascimento.
Obrigado, Thaís. O vibrador resolvia, Thaís. Exatamente.
É. Aí, bom, como a gente tá nos anos 90, né? É claro que vai ter um crime de ódio nas músicas. No caso da população indígena brasileira, né? Que nós temos a oitava música, Brincar de Índio.
Brincar de não pagar copyright, que eu duvido que ele pagou o clipe pra Xuxa.
Na verdade, não é da Xuxa, é de um tal de M. Sullivan e de um tal de P. Massadas. Claro que foi a Xuxa que gravou, mas...
O Michael Sullivan é o... É o Sarcomani da Globo, tá ligado?
Ah, tô vendo aqui a discografia dele.
Ele produziu uma galera, velho. Ele fazia jingle. Eu acho que o DuckTales é dele. Não, o DuckTales é dele, não. É, tipo, mas o cara fazia muita coisa pra Globo. Muita,
cara,
Globo.
Ele tem uma carreira solo.
Tem.
É, Linha do Tempo ao Vivo, Talismã, Michael Sullivan e Sou Brasileiro. Já o outro rapaz, que é o Paulo Massadas, ele tem só grandes sucessos. Você não pode perder esse show, um LP de 96. Acho Perdemos. Que ele morreu.
Perdemos.
Aí, você quer falar mais alguma coisa sobre o Brincar de Índio? Porque, tipo,
cara,
assim...
Música, quando saiu, você lembra da Xuxa que levou uns índios pro palco?
Sim, é essa cena que a gente vai ter.
Essa música, ela soa tão mais errada hoje. Ela, ao mesmo tempo que ela fala de conscientização, mais conscientização do que esse atual governo, ela soa tão errada.
Nossa, e tu tá falando isso sendo que tu mora no sul, né? Imagina eu que sou do norte.
Exato, eu tô imaginando o quanto deve pesar mais pra você.
É, mas vamos levar em consideração que meu apelido é Cavalo Manco, por um motivo, né? E que não fui eu que dei esse apelido pra mim mesmo. Seus sulistas de bosta. Mas enfim, ele é meu agora, meu coração. Né? Cara, essa música aqui, a próxima, que é a nona, que é o Gato na Tuba, a minha mente apagou.
Isso tem cara de música de palhaço.
Qual é o papo do Gato na Tuba? Do que ela se trata? Me ajuda a lembrar.
É a história... Do cara que tem uma bandinha marcial que toca num coreto e um dia entra um gato numa tuba. E o refrão é ele falando pom 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 miau. É tipo, é música de palhaço, é música de circo. Eu vou até procurar o Gato na Tuba. Essa música deve ser do Carequinha, velho. Não duvido.
Olha, eu tô com os autores aqui. É um tal de Alberto Ribeiro.
Não, os autores não é importante. Tô falando o...
Ah, o intérprete.
É, o intérprete original. E um tal Balão de... Mágico.
E um tal de João de Barro. Eu tenho Balão aqui Mágico. Esses dois.
Gato na Tuba, Balão Mágico.
Nossa. Eles são tudo velhos já, tipo... Todos eles nasceram, tipo, lá no começo da década de... do século XX, tipo, 1902, sabe?
Ah, o Balão Mágico, o Simoni já tá velha e votando no Bolsonaro.
Cara, esse Alberto Ribeiro, bicho, ele... Eu acho que é um dos homens mais feios que eu já vi na minha vida. A foto vai estar no banner do podcast. Eu vou fazer vocês passarem por isso. É...
Eu vou fazer o Evandro passar por isso que eu não sei editar banner.
Aí, cadê? Já esse outro rapaz aqui, né? O João de Barro. Ele fez os carnavais de João de Barro. João de Barro. Música brasileira deste século por seus autores e intérpretes. Almirante com um bando de Tangnagás. Branca de Neve e os Sete Anões. Chapeuzinho Vermelho. Teatro de Esquinho. Branca de Neve single. Chapeuzinho Vermelho. E só. É especialista em fazer jingle publicitário e música infantil. Mas enfim, vende, Gato vende, na Tuba, né? Cara. Cara, tu sabe o que eu tinha, bicho? Eu tinha o Silvio Santos contando... narrando histórias infantis. Eu tive tanto em CD quanto em vinil. E tu quer um papo, Godoka?
Ah.
São duas gravações diferentes. Eles não remasterizaram o vinil. Eles fizeram o Silvio Santos fazer a locução de novo. Então eu tinha... Eu tinha as duas versões. Eu tinha a versão com a voz dele jovem... Né, que era aí, então, Chapeuzinho Vermelho, tá indo, oi Lombardi, vai. E eu tenho a versão com a voz dele um pouco mais zoada, assim, né?
Cansado.
Então, Chapeuzinho Vermelho, sabe? Eu tinha as duas versões aqui em casa, porque a minha avó era assinante do Baú da Felicidade.
Caralho, nunca conheci alguém que fosse assinante do Baú da Felicidade, cara.
E a minha avó assinava esse lixo tudo, era assinatura do Lib, que era do Jornal Liberal, que te dava umas vantagens, tipo, álbum de figurinha da Copa da Panini, sabe? Era Baú da Felicidade, esses lixos todos, assim. Pior que o Baú da Felicidade dava até umas coisas legais, assim, final de ano, sabe? Tipo, panelas novas, sabe? Esses brindezinhos do SBT, esse bobear, esse disco do Xaropim, até tinha aqui em casa, vou perguntar pra minha mãe depois.
Tentaram transformar o Xaropim no Louro José, ele tentou ser uma potência bonequística.
E tirou o bigode.
Ele tirou o bigode? O Xaropim tirou o bigode?
Xaropim não tem mais bigode hoje em dia.
Sério?
Era muitos anos já. Tiraram o bigode, cara, pra tornar o personagem mais infantil.
Caralho. O cacetete tiraram também? Porque, né? Não adianta você tirar o bigode e manter.
É, o cacetete tiraram também. Tem o papo de que, cara, o Xaropim, ele... Nossa, é um personagem... Ele é um personagem no qual o criador dele, né? O cara da vozinha do... Rapá! Ele é pastor evangélico hoje em dia. Então, hoje em dia, é o Xaropinho de Deus.
Caramba, velho. Coisa bizarra, o Xaropinho sem bigode.
É, quer ir pra próxima música, Godoka? Fique à vontade pra apresentar a próxima música e falar enquanto eu tomo o meu remédio aqui. Tu vai ouvir uns barulhos de embalagem quebrando por causa disso.
Velho, eu só anotei. Eu faço pequenas anotações, né? E meu gato quase que acabou de quebrar a minha mesa. Eu só consegui anotar uma frase na música Roupa de Mocinha, que é: o pai tá on na homofobia.
Caralho. Porque qual é o papo da Roupa de Mocinha? Essa é outra. Cara, eu escutei essa porra meia hora atrás e eu não tô lembrando de nada, cara. Roupa de pra mim tudo é a mesma música.
Na história, o Xaropinho vai sair pra uma festa e ele quer comprar uma roupa nova. E a mãe dele fala: não, não tem dinheiro, tá ligado? E só que eu acabei de passar altas roupas ali, pega uma pra você sair, e só tinha roupa de mocinha. E ele fala: não, essas roupas é pra outro animal, ou seja, viado.
Caralho, doido.
Essa é homofobia, assim, for kids, tá ligado? Tipo, Xaropinho e Ana Paula Valadão.
Pelo amor de Deus, Xaropinho, toma vergonha nessa cara. Vai tomar no cu. Cacete!
Essa
lembrei
é
da música.
Essa é a pior do disco, cara.
E ela foi escrita pelo Bozo Barrete com a Thaís Nascimento, ou seja, a terceira e última contribuição da Thaís Nascimento nessa música.
Tá de parabéns, hein, Thaís?
Esse álbum.
Puta que pariu.
Ela tem um álbum de 2002 lançado pela Deck Disc chamado Meu Caderno de Canções. Eu vou até clicar nesse álbum. Não, essa mulher vai pagar.
Meu Caderno e... SS de Canções.
Cara, ela, as músicas todas são do Arnaldo Sarcomani, cara. Desse álbum. É... Oi, tchau, sem parar, madrugada, nosso lance. Tô te filmando, sorria. Caramba, sorria que eu tô te filmando do Sarcomani. Isso eu não sabia.
Sorria, coração tá gravando o seu nome aqui dentro de mim?
É, Sarcomani.
Caralho.
Cacete.
Eu não gosto, mas tipo, saber que esse cara fez uma música, né?
Não, eu gosto dessa letra, eu gosto dessa música. Eu tô escutando muito pagode, a pagode e anos 90 e tudo mais. Inclusive, não vai
desce,
ter.
É igual o axé, não desce. Pra mim só existe uma banda boa de axé, chamada Araqueto. Cara, aqui tem músicas boas, tem letras boas.
Cara, não, existe uma banda de pagode que eu não vou falar, eu vou falar depois, porque a gente vai gravar um álbum deles.
Que é o Arte
Popular. Podcast de música boa. É o Arte Popular. É,
exatamente. É o único disco, a única banda de pagode dos anos 90 que presta, é o Arte Popular.
Meu irmão, Leandro Learte tá no meu coração.
Falo com tranquilidade.
Esse homem escreve música pra Marisa Monte e pro Arte Popular, ele é foda.
Caralho.
É, não, tipo...
E as boas ele deixa no Arte Popular, é bom deixar isso claro.
Cara, ele escreveu pra muita gente, cara. Ele é um dos maiores letristas do país. E, tipo, vocês veem que a gente tá falando muito do Arnaldo Sarcomani, a gente tava agora falando do Leandro Learte, a gente citou outras coisas pra não falar do nosso protagonista.
Meia hora acabou, cara. Tava divertido, tá ligado? Mas... Tá foda. Esse final, né, que eu mandei pra você a mensagem, eu tô última música, não precisava escutar da última música.
Última música, parabéns para você, escrita por, aí tá o nome dos americanos que inventaram essa merda.
E outra coisa, o Xaropinho, o cara que faz o Xaropinho, não tava mais no estúdio essa hora. O cara gravou os bordões e ficava só apertando, tá ligado? Tipo, aleatoriamente soltando bordões aqui, tem café no bule, sai pra
lá, acho...
caré, rapaz...
Eu acho legal o começo dessa música, que eles inserem o parabéns no programa do Ratinho, né? O universo do programa do Ratinho, que é... Oi, de aniversário do Ratinho! Não vamos dar nada pro Ratinho! Vamos dar pro Xaropinho!
Cara, nossa. Nossa.
É isso, né, cara? De modo triste, encerramos o podcast, que, pô, eles encerram com parabéns pra você, saca? O que a gente vai falar de parabéns pra você? Não tem nada pra acrescentar, porra. Mano, nada,
é. Os caras pensando, tem que botar mais uma música, tá ligado? Vai tá sobrando um minuto no cassete. O que que a gente faz? Tipo, silêncio fúnebre. É bom, né? Mas bota um parabéns pra você.
Qual a música que a gente não precisa pagar direito porque tem mais de 100 anos? Ah, não sei, cara. Quando é teu aniversário? O quê? O que isso tem a ver? Ah, não, parabéns, pô. Aniversário, parabéns. Pronto. Foi. Saca. Aí, no final das contas, Godoka, considerações finais, por favor.
É, eu tenho que parar de gravar isso depois do trabalho.
Pô, fica... Tu tem que cuidar de caminhoneiro que tu enfia a rola no pneu, saca? Aí tu volta pra casa pra escutar xaropinha, é foda.
Ai, cara. Nossa, que tristeza.
Cara, eu tenho que admitir que tem coisas mais simpáticas nesse álbum, assim, sabe? Tipo, bom, vamos levar em consideração que semana passada a gente gravou o álbum do Roberto Jefferson.
Semana passada, cara.
É, e o Roberto Jefferson gastou liga da gente de uma hora. O álbum dele tem uma hora de Flying to the Moon, sabe? Please be true. Nossa, aí fica, cara, meio difícil. Mas o Xaropinho é um álbum infantil, é um álbum leve, tem porrada, tem fofoca, tem homofobia. Para os anos 90,
abandono
tá de bom
parental.
Tamanho. Abandono parental. Sabe? Aí, tipo, e destaque realmente, parabéns para as meninas que fizeram os back vocals, os corais, que elas de fato são muito boas. É, e toda vez que tinha um rapá aleatório, eu morria de... Eu admito, isso me pegou, isso me conquista.
Caralho. Cara, eu não... Sei lá, eu cresci escutando isso, não tem mais graça pra mim, rapaz.
Então você tá
a gente
tá
fazia
bem mais amargurado que eu.
A gente fazia isso na sala de aula, tá ligado? Não tem mais graça hoje.
É isso, né? Eu desanimei foda. Godoka, quer dar nossas redes sociais aí, enquanto a gente ainda não criou uma oficial? Não temos,
vamos fazer assim, tipo. Procurei o disco, ele tá disponível no YouTube apenas. Tá aí?
Alô? Caralho, a gente tá morto, bicho.
Caralho.
Tá me ouvindo aí, Godoka?
Oi.
Tá me ouvindo, né?
Tô.
Caralho, a gente morreu. Eu, tipo, não é só um antibiótico. O antibiótico tá fichinha no meu estômago mesmo. Esse álbum sugou as nossas energias, cara.
Total,
não foi tão ruim quanto o do Roberto Jefferson, mas tá foda, né?
Eu ia tomar remédio pra dormir pra quê agora?
Cara, sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente tem Padrim, Patreon, qual que a gente tem? Apoia-se, né?
Apoia-se. Eu não sei o que a gente tem até hoje, pra você ter ideia.
Siga lá, a gente não... Eu sei porque é por causa do Mutashow, né? Tipo, mas sigam a gente lá no Apoia-se, sigam a gente nas outras redes sociais, no nosso podcast, vão lá no site superamigos.com, que tá tudo lá explicadinho, aí lá vocês pegam que a gente tá com a preguiça, filha da puta, e a gente escutou essa merda e vocês não. Né? É
vamos
isso...
Vamos escutar. O objetivo do Música Catástrofe é fazer a galera pelo menos conhecer uma música inteira no final.
É pra gente causar uma sensação, como se vocês estivessem soterrados na neve.
Exato.
E a única coisa que vocês têm pra comer é a bunda do seu amigo.
Eu não vou colocar roupa de mocinha, mesmo achando a pior música, porque é muito homofobia.
Não vai? Bota só o instrumentalzinho, assim, o comecinho do instrumental.
Nossa, que é instrumental, o começo do teclado.
É.
Cara,
mas é isso,
eu acho que eu vou botar o sol, tá ligado? Eu acho que o sol merece encerrar. O que você acha?
Tá, então o sol vai ser a nossa predileta, né? E vamos dar um ripasso aí pro Arnaldo Sarcomani, que tá no bico do corvo já.
O Sarcomani já morreu.
Já. Eu acho que ele tava andando pela casa dele, aí ele escutou as sonoplastias do ratinho e morreu do coração, sabe? Aí caiu duro no chão. É isso, depois dessa frase de mau gosto, a gente se despede de vocês. Forte abraço e até semana que vem.
Até semana que vem, quanto disco horroroso.
Se preparem. Falou!
Se preparem. Tragam Viagra. Tirar o... Craig, o Gerca, a porra toda.
E aí, cara, gostou do resultado desse? Esse eu achei bem melhor que o outro.
Sim, a gente tá pegando jeito.
Outro dia vai nascer. Jacaré, que aqui tem cabelo mule, viu? Tá pensando nisso, xará? Oxi!